Olha, muito obrigado por teres aceitado, mesmo muito fixe conhecer-te. És uma pessoa que, não é? Para mim, então, dos anos 90, etc., e não só, mas como também cresci a tocar nessa altura, incontornável, completamente incontornável. Tens um disco novo, nós vamos estar aqui assim muito rápido. Eu vou lembrar a malta que vocês podem participar, era mesmo fixe que vocês participassem nesta conversa no ícone com o ponto de interrogação no canto inferior direito, malta, ok? Por favor, porque a conversa está a ser gravada, passa amanhã na Rádio Universitária do Minho, no programa Português Suave, e os vossos comentários e perguntas podem ficar aqui também e eu vou fazê-los passar aqui para a Viviane. Viviane, estás a preparar o concerto de março, certo?
É verdade, é um concerto no dia 10 de março no Teatro Maria Matos e vai ser a apresentação deste álbum que saiu ano passado. Ele de facto era para ter saído há mais tempo, mas com a pandemia fui gerindo as canções de outra forma, fui lançando uns singles e portanto no verão passado achei que era a altura de lançar o álbum. E no dia 10 de março será então a apresentação do álbum no Teatro Maria Matos, em Lisboa.
Muito fixe, olha, eu já estive a ouvir, é uma delícia. Tu tens ali, até tens ali malta que eu conheço a tocar e que eu admiro, tens uma forte presença, como não é novidade, mas também dos corpofones e de uma sonoridade, vá lá, entre aspas, não é portuguesa. Queres falar aqui da malta que te acompanhou no disco? Tens uma produção também muito fixe.
Pois, esse disco é a continuidade da minha carreira, que foi a carreira que eu iniciei a solo depois dos Entre Aspas, em 2005. E eu quis explorar outras sonoridades, como tu estás a dizer, ir buscando mais sons mais portugueses, desde então convidar o fado para a minha música. Explorar outras sonoridades e também explorar uma forma de interpretar diferente, porque eu, no fundo, no fundo, eu sou compositora, sou cantora, mas eu gosto muito de interpretar e gosto muito de desafios e de desafiar-me a mim própria a enverdar por outros campos, não é? Foi o que eu fiz em 2005. Este é o meu sétimo álbum, este é novamente um álbum de originais. E para este álbum, contei novamente com a guitarra portuguesa, do Tó Viegas, em termos de cordas. Também tenho uma canção que se chama O Meu Pequeno País, que foi uma canção com a qual eu ganhei o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, que foi um desafio que foi feito aos autores em 2021, e que se chama Portugal a Descobrir Portugal. E para esse tema convidei o Gajo na Campaniça, convidei também o Amadeu Magalhães, que é fantástico também, no Cavaquinho. Pronto, tenho lá o acordeonista, que é o Nelson Conceição. Para além desses, nos outros temas, tenho os guitarristas, tenho o Bernardo Couto. Tenho, agora não me lembro o nome dele, que ele é tão.
Ricardo Martins na
Dom
guitarra
Ricardo
também.
Martins, e ajuda-me, se calhar tu sabes o nome do José.
Na bateria tens o Ivo, não é? Também, acho eu.
Na bateria tenho o Ivo, sim
José, eu
senhora.
agora também, olha, eu também estou a ficar, ando a perder.
São muitos nomes, por acaso foram muitos convidados neste álbum. Sim, o Ivo costuma tocar normalmente comigo. O Filipe Valentim, também que era dos Rádio Macau, também já toca comigo há muitos anos, já desde os Entre Aspas, também que ele já tocava comigo. O Tó Viegas, o João Vitorino na guitarra acústica. E quem mais? Pronto, para além dos músicos, é isso. Não estou a conseguir lembrar do nome
Não,
do
a
guitarrista.
malta agora vai pesquisar tudo, porque a malta agora vai ouvir. A malta
Vai,
tem aqui no vídeo
exatamente,
disco, tem aqui buscar essa
acho que sim.
informação, porque eu acho que hoje em dia uma das coisas que eu tenho falado aqui nas entrevistas é que às vezes eu quero saber quem produziu, quem gravou, e não consigo, não é muito fácil hoje em dia. E eu adoro
Sim,
saber.
por causa das coisas serem em formato digital, não é? Muitas vezes a informação não chega, a não ser que se compre o CD, que é uma coisa que já não é muito usual comprar-se, ou então ir à net e pesquisar realmente um bocadinho mais para quem estiver mesmo interessado, porque hoje em dia é complicado realmente saber quem participou no, no, nos trabalhos, não é? Mas eu ia dizer também que, para além desses dos músicos, também tive a participação de três convidados que também que são para mim muito especiais, quem eu convidei também para escrever. Sim, tive o Jorge Cruz, que gravou a canção Zig-Zag, a Garota Não, a Cátia Oliveira, que também gravou a Maricotinha, e o Luís Caracol, também a canção Cenas. Portanto, é como estava a dizer, há muitos convidados, há muitos nomes, alguns deles podem-me ter escapado.
Sim, é normal. Olhe, por falar em nomes, está aqui muita malta. Estava aí a Sónia, baterista, também a
Ah.
mandar-te um abraço. Eu mando um abraço também para ela.
Querida Sónia.
E a malta pode participar, ok, malta? Vocês podem clicar no ícone com o ponto de interrogação, porque normalmente a malta guarda-se para o fim da conversa e depois vem, podem vir algumas perguntas e nós estamos de fugida. E às
Pois
vezes é pena
fica
porque não consigo.
limitado.
Ou então são tímidos, estão aqui todos a ouvir.
Deixem-se disso.
Olha, sobre esse percurso, sobre essa tua forma, sem querer, sei lá, ser chato, aquela pergunta clássica, mas que eu gosto também sempre de fazer, que é esse processo de composição dos textos, que tu gostas muito de, lá está, da interpretação, da seleção dos textos e das letras. Como é que é essa vida para ti? Como é que tem sido assim? Como é que tu vais definindo esses timings e esses o que é que. É, flui, às vezes
Sim,
é um processo.
às vezes é magia e outras vezes é preciso não insistir, porque é mesmo assim. E se houver, às vezes, para mim até é mais fácil quando tenho objetivos.
Ok.
Tipo, pronto, tenho que me pôr a pensar acerca desta ideia para fazer canções para isto. É mais fácil quando tenho um objetivo. E muitas vezes eu gosto quase sempre de partir das letras. Foram raras as vezes em que encaixei uma letra numa música. Eu geralmente gosto mais de escrever a letra ou de escolher um poema ou de escritor, porque é giro, porque as letras em si, as palavras já têm musicalidade. E eu recordo, por exemplo, neste álbum, eu tinha um poema selecionado já há algum tempo que eu tinha deixado no computador, que era da Adília Lopes, que é "Com o fogo não se brinca". E um dia fui repescar essas coisas que eu vou guardando, e quando li o poema disse: "Olha, é verdade, eu tinha guardado este poema e não fiz nada dele". E a magia é isto: a magia é eu estar a ler o poema e a melodia estar a surgir ao mesmo tempo que eu estava a ler o poema. E comecei a desenrolar um novelo, parece que é um novelo que se vai desenrolando, e chegas ao fim do poema e já tens praticamente a melodia com a letra e aquilo faz tudo sentido. Isso é magia. Às vezes também posso estar uma série de tempo de roda de uma letra. Eu quero dizer isto, mas não consigo, então é melhor deixar de parte, deixar ali repousar um bocadinho, depois logo volto lá. E às vezes é mesmo uma letra que eu já tenho uma melodia pensada e vou encaixar aquilo, não me sai da cabeça até eu realmente concluir aquele processo de juntar a letra, de concluir a letra para aquela melodia. Portanto, são várias formas de chegar a um resultado final, mas muitas vezes é surpreendente a forma como o nosso cérebro começa a trabalhar, em prol daquele objetivo, e mesmo quando está-se a fazer outra coisa que não tem nada a ver, o cérebro continua a trabalhar e de repente vem uma ideia que vai completar aquela música. E eu chamo-lhe magia porque não sei de onde é que vem isto, mas é realmente muito interessante o cérebro humano.
É parecido com a cena de aprender a tocar um instrumento, é um bocado parecido, porque há dias em que nada flui e tu deixas um pouco de parte e no dia a seguir parece que consegues tocar tudo, não é? Aquela
É.
espécie vai entranhando, não é?
É verdade, mas pronto, praticar também ajuda muito, não é? Isso é fundamental.
Sim, há malta que fica só à espera da magia, né?
Mas não se pode ficar só à espera da magia.
Sim. Olha, falando nisso, há muita malta nova aqui que ouve, e muita malta às vezes que eu dou aulas de bateria a muitos miúdos há muitos anos, e a graúdos e adultos e tudo mais, e por vezes recebo muitas perguntas da malta sobre, opa, e nós não somos, nem eu sou ninguém para aconselhar nesse sentido, mas o que eu costumo dizer é um bocado isso, que ninguém te vai, por vezes uma coisa muito comum é a malta dizer, ah, ninguém nos põe a tocar, ou ninguém me põe a tocar, e eu digo sempre, olha, ninguém te vai pôr a tocar.
Claro.
Certo?
Pois, tem que partir de nós, não é?
Exatamente, e é um bom conselho para a miudagem. O que é que tu dirias assim, lembrando de quando começaste e da vida, com a evolução que a vida teve? Nós temos agora muita, muita e boa música nacional, mas o que é que tu dirias assim à malta? Muitas vezes perguntam aqui, principalmente cantoras, mulheres, o papel também da mulher, como é que... O que é que tu gostarias de partilhar? Assim, com alguém que quer ser cantora agora, brevemente, que vai começar agora, que vai começar a dar os primeiros passos?
Para já é preciso ter uma enorme paixão por cantar. E é preciso gostar de partilhar aquilo que nós estamos a fazer com as outras pessoas. Porque é, para mim, é o meu objetivo final, é realmente a partilha daquilo que eu faço. Porque se eu estivesse só na sala de ensaio ou só no estúdio a gravar, não passava de quatro paredes. Aquilo que me dá mais prazer é realmente evoluir, não é? Porque em tudo há evolução, e no canto também é a mesma coisa, no cantar. Eu recordo-me quando comecei, não comecei com esta carreira, comecei a cantar em bares e era todas as noites. E aquilo deu-me um grande arcabouço. Aí está, o praticar, não é? O perceber até onde é que se pode ir com a voz. E a experiência nisso é fundamental. Mas é preciso gostar muito daquilo que se está a fazer. Não pode ser, vou cantar para imitar este ou para imitar aquilo. Não, porque o mais difícil nisto tudo é arranjar uma identidade. É sermos nós próprios, de forma que quem nos ouça saiba logo, mesmo quando não ouviu aquela canção, olha, esta é aquela cantora, porque eu conheço a voz, porque eu conheço as características dela. E isso às vezes é o mais difícil, é a identidade. É a identidade da voz. Isso vai com muito trabalho, não é? E portanto, quem está a começar tem que ter a noção de que cantar não é só cantar. Cantar é muito mais do que isso.
Exatamente, eu sinto isso em relação ao instrumento também, ou seja, há uma preocupação grande com a técnica, há uma preocupação grande com os vídeos, com o mostrar e com o chegar aos sítios, mas depois não há necessariamente lá está, um objetivo, ou seja, as pessoas não sabem para onde vão, então nem sequer sabem que estão perdidas às vezes, ou seja, estão perdidas, não é?
Claro.
E tu sempre tiveste essa identidade, é curioso, como é que tu fizeste?
Não sei, acho que nós também somos talvez a soma inconscientemente de pessoas que fomos ouvindo, não é? Porque nós todos temos referências. E quando nós conseguimos pôr tudo num caldeirão e encontrar-nos lá dentro daquilo, no meio daquelas influências, porque no fundo nós moldamos um bocadinho aos nossos gostos, àquilo que nós gostamos de ouvir. Não vou cantar de uma forma que pareça alguém que eu não gosto. Eu, sem me aperceber, se calhar fui-me moldando às coisas que eu fui ouvindo e fui procurando coisas que eu gosto. E pronto, eu quando ouço o primeiro álbum dos Entre Aspas e ouço a minha voz lá, não me reconheço. É assim, sinto que houve realmente uma grande evolução, que fui procurando fazer outras coisas, mas de facto, pronto, fui procurando cada vez mais uma identidade que é minha, uma forma de colocar as palavras também, a forma de as pronunciar. Sei que no início eu nasci em França e vim para Portugal, e quando os Entre Aspas começaram, sei que tinha alguma dificuldade ainda em pronunciar de forma clara algumas palavras. Isso para mim tornou-se quase que uma obsessão de articular as palavras melhor para as pessoas entenderem aquilo que eu estava a cantar, porque quando se escolhe cantar em português, as pessoas têm que perceber aquilo que nós estamos a dizer, sem dúvida nenhuma. E quando eu quando começamos, entre aspas, não havia muita gente a cantar em português, ou havia, depois deixou de haver, houve mais uma moda mais do inglês, mas para mim o português foi sempre a língua que me deu mais gosto e mais desafio, não é? E portanto eu tinha que cantá-la e tinha que dizer as palavras corretamente, e isso passou a ser realmente uma coisa à qual eu dei muita atenção, e eu espero, não é? Eu penso que sim, que hoje em dia já consigo fazer isso de uma forma muito diferente do que eu fazia no início, dos entre aspas.
Sim, mas em todo caso, sem dúvida, eu creio que é curioso, são aquelas histórias fixes da música, em que se faz quase sempre na virtude da necessidade, ou seja, tu poderias ter se calhar essa noção, mas todos nós te identificamos logo e rápido com, olha, ela tem uma pronúncia, ou seja, e é fixe.
Eu acho que nunca vou perdê-la totalmente. Isso também ajuda a identificar-me, sem dúvida nenhuma. Faz parte de mim.
Isso, muito fixe. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos em Portugal, na minha opinião, é de ter mais pronúncias presentes, seja na televisão e na música, ou seja, porque ainda é uma coisa centrada em Lisboa, que é normal, é normal, mas com o tempo termos um pouco de abertura e também fomentarmos que Lisboa também esteja atenta a isso, porque às vezes Lisboa está muito voltada para si e nem percebe o que é que está a acontecer em Miranda de Douro, ou no Porto, ou em Braga, ou
não,
no Algarve.
Isso é mesmo verdade. E há bem pouco tempo eu reparei nisso numa locutora da SIC Notícias, que vinha nitidamente do Porto quando começou a trabalhar, e noto que ela foi dirigida para perder o sotaque. E hoje em
Pois
dia,
é.
que não se nota, e passaram poucos meses e ela com certeza que tem aulas ali para perder o sotaque. Mas aquilo era tão giro nela, que realmente é como tu dizes. Porque não assumirmos todos os nossos
Claro.
sotaques? Um vem dos Açores, outro vem não sei do outro, do Algarve, pronto. É verdade, há uma tendência para a standardização do sotaque lisboeta, vá.
Sim. É, que é compreensível de certa maneira, mas também por outro lado é só começarmos, porque é só uma questão de hábito, não tem mal nenhum, e é
Não.
isso. Eu adoro sotaques, adoro
Não há que
pronúncias,
haver
adoro.
preconceitos, pois, não há que haver preconceitos, é verdade.
Muito fixe. Olha, nós temos aqui uma pergunta. A Patrícia pergunta, está aqui em baixo a pergunta, e se sente que as mulheres têm as mesmas oportunidades? Imagino que seja na música, mas não só.
Bem, eu na música, eu devo dizer que nunca senti que, por ser mulher, não estava a ter tantas oportunidades. Bem que eu acho que em Portugal quem vende mais são os homens. É verdade. E recordo-me desde sempre, sei lá. Nós pensamos nos nomes que mais vendem, e são praticamente homens. Tens o Zambujo, tens o Tony Carreira, pronto, tens
Sim.
o Luís Represas, tens o Dinho Santiago, tens o Diogo Pissarra. Isso mostra um bocadinho que quem consome mais são as raparigas que consomem homens, talvez seja um bocado isso. Nesse aspecto, eu acho que agora há mais mulheres a cantar, há mais mulheres a comporem, há mais mulheres a terem carreiras que elas próprias constroem de uma forma muito mais sólida. Eu, quando comecei nos entre aspas, não havia muitas mulheres a cantar. Teresa Salgueiro, a Mafalda Veiga, a Xana dos Rádio Macau, a Anabela Duarte dos Mulherif Dadá, teve, não era esquecido,
Adeus.
provavelmente de alguma, mas contava-se nos dedos das mãos as cantoras que existiam. Hoje em dia eu fico muito, muito contente por ver que as mulheres hoje compõem, e compõem algumas muito bem, e interpretam as suas próprias canções, fazem as suas carreiras de uma forma muito sólida, e já se vêem nomes muito interessantes na música portuguesa em maior quantidade, porque acho que sempre houve realmente grandes vozes e grandes nomes da música no feminino, Lena D'Água também, pronto. Mas realmente hoje em dia há mais compositoras. Eu acho
Sim.
que isso é muito louvável. Eu vejo, por exemplo, a Garota Não, está a ter um sucesso enorme,
Sim, se
completamente
não
merecido.
puder.
Ela é maravilhosa, maravilhosa,
Incrível, sim.
incrível. E muitas outras que compõem e que percebem que é a profissão delas, é a carreira delas, e têm que construir. E a construção faz-se também compondo e interpretando aquilo, porque a verdade é que hoje em dia também, e é um problema do nosso país, não há muita gente a quem se possa pedir para compor e que componha diretamente a pensar na personalidade da pessoa que vai cantar.
Sim.
Como na América, pronto, na América tens
Sim.
compositores fabulosos, e tens vozes fabulosas que vão cantar coisas que esses compositores compõem. Aqui em Portugal talvez não haja tanto. Portanto, uma forma de colmatar isso são as próprias pessoas cantarem aquilo que sentem e comporem
Claro.
e perderem o medo de compor, porque muitas vezes já há aquela que, ah, eu não consigo. Não, não, eu vou-me propor a isto,
Sem dúvida.
e há muito mais mulheres na música portuguesa hoje em dia a compor as suas próprias canções, e isso é, para mim, é muito bom ver isso.
É mais uma excelente dica. Do meu ponto de vista, isso está muito ligado também à independência, de uma certa independência da carreira, ou seja, tu gerires um pouco mais da tua carreira, não estás tão dependente, entre aspas, de um letrista e de um arranjista e de um
Exato.
compositor. Não sei se
Sim.
vá lá tão passivo, entre aspas, nesse sentido, não que isso tenha algum mal, mas sim, é verdade o que tu estás a dizer e tem muito a ver também com essa identidade. Quase
Claro.
sempre, essas pessoas que se centram um pouco mais e que gerem um pouco mais a sua carreira, quase sempre têm um pouco mais também dessa identidade. É
Sem
curioso, não é?
dúvida nenhuma, tem muito mais identidade, sem dúvida nenhuma. Sim.
Estava aqui há bocadinho um comentário. Vocês têm deixado alguns comentários aqui no feed, malta, e nós perdemos porque vai subindo. Mas mais uma vez agradecer a toda a malta que está aí a mandar beijinhos e abraços. Perguntavam se tens datas para o norte. Eu não sei o que é que queres agora assim partilhar com a malta. Onde é que te podemos ver? Onde é que te podemos ouvir? Onde é que queres que te. Eu já vi os videoclipes, estou muito fixe. O que é que vem por aí?
Eu gostava muito de ter mais concertos no norte. Por acaso, não tenho tido muitos concertos no norte. Eu adoro o norte e eu sou sempre muito bem recebida, mas de facto ultimamente não tenho tido muita coisa no norte. Tenho tido mais, olha, no dia 11, por exemplo, em Grândola, depois vou estar cá mais por baixo pelo Algarve. E agora, entre aspas, também está a comemorar este ano 30 anos da saída da Criatura da Noite. E vou começando a ter mais concertos. Portanto, este ano vou estar na estrada com os dois projetos, o meu e com o entre
Fiz.
aspas. E eu espero muito, muito, muito passar por terras acima de Lisboa, Porto e
Falta.
Minho e por aí fora, porque é uma zona que eu adoro. Mas pensando bem, não tenho lá ido muitas vezes. Convidem-me, por favor.
Então, malta, está aqui a Rádio Universitária do Minho. Isto vai ser ouvido por muita malta. Isto já é muito ouvido agora no Porto também. Eu hoje estou aqui no Porto, eu estou sempre entre Braga e Porto.
Adoro.
Braga, com certeza, Braga que te gostaria de receber. Temos que tratar disso. E
Adoro.
Porto também, claro.
Gosto
E olha,
muito.
sabes que eu vivi um ano em Faro. Eu sou um
Ah.
norteño, mas vivi e eu adorei. Eu tenho aí
É bom ter
tido
outras experiências, é muito bom.
muitos amigos. E, olha, é muito fixe. Eu adorei viver em Faro. Eu vivia perto da Ria e. Na altura em que a Rua do Crime, em 90 e tal, 97, estava assim numa. Como agora
Ah,
está outra vez, acho que com uma vibração muito fixe, assim.
sim. Foi sempre uma zona com muita vida noturna, é verdade. Continua.
E foi muito fixe. Conheci grandes músicos, lá está, e como tu dizias, a malta que eu conhecia tocava muito. E eu também, na altura, tive sorte de tocar muito, quinta, sexta, sábado, quinta, mas aí a malta tocava mesmo muito, porque faziam muitos clubes e hotéis e tal.
Sim, no Algarve, portanto, há essa vertente dos bares, dos hotéis no verão, e portanto quem vem para cá trabalhar até arranja muito trabalho. A verdade, aqui no Algarve há muito esse circuito dos bares.
É uma estaleca, não é?
Sim.
Então é isso, malta. Tocar, aprender, observar, estarem conscientes. Olha, eu vou-te pedir, nós já estamos a chegar ao fim. Tu tens uma dica para deixar, uma dica emergente.
É verdade. A minha dica emergente é a Ana Lua Caiano. Ora, aí está.
Incrível!
Uma menina que eu acho que ela curiosamente é de Trás-os-Montes. E ela tem um universo musical muito interessante. Eu vi o concerto dela na Wumex, no Teatro São Jorge, em Lisboa, em outubro, e fiquei realmente muito interessada em conhecer mais acerca do trabalho dela, porque ela mistura a música tradicional com a música eletrónica, e ela sozinha faz tudo ali com a maquinaria que ela tem e faz coisas muito giras. Tem um universo musical muito português, que eu acho que isso também é interessantíssimo. E aliás, é uma coisa que permite que se possa sair daqui de Portugal, porque se entra no world
Sim,
music, isso é uma coisa que
sim.
também me interessa muito e que eu, na minha carreira a solo, tenho tido também a felicidade de tocar muito no estrangeiro. Ainda agora vim da Alemanha há poucos dias. E, de
Sim.
facto, isso, fazer música com o carimbo português, não é? Com uma identidade. E é isso que ela procura e é isso que ela faz. Ela tem um grande talento, tá no início da carreira dela, mas eu acho que é realmente uma cantora e um músico muito promissor da nossa música moderna portuguesa.
É, sem dúvida, já venho seguindo há algum tempo, é mesmo muito fixe e já mais malta a fazer um pouco isso, a ir buscar. Olha, se te interessar, fica aqui. Olha, prometo-te aqui que assim não posso fugir. Se quiseres, eu posso te enviar uma coisada também, que eu também tenho feito algum trabalho sobre os ritmos portugueses,
Boa.
tradicionais e tudo, mas estou muito por dentro da. Sou apaixonado por isso, porque as sonoridades e os ritmos e os batuques e as percussões são de onde vem quase sempre. Normalmente no Brasil, ainda há pouco falava com um convidado do Brasil e falávamos sobre isso.
É
Que
verdade,
é, não é? A malta vai sempre buscar qualquer coisa ali. Ah, começa-se quase sempre pela percussão. O Zeca fazia isso com os adufes, com as cenas, com os batuques.
pela percussão, tens toda a razão. Eu vou-te interromper porque para dizer que quem produziu este álbum é o Alê Siqueira, que é Barra, é um produtor brasileiro, que é realmente Barra, e foi ele também que produziu esta nova versão da Criatura da Noite. E ele diz precisamente isso. Que a música vem toda da percussão. Ele tem 3 Grammys Latinos e tem um festival que é o Percupan, que ele é mesmo muito entendido em percussão. E ele diz isso que tu estás a dizer, a música vem daí. E é verdade.
Que fiz.
É muito interessante isso, sem dúvida nenhuma.
Olha,
E faz
aproveita
muito.
aqui.
Dos ritmos tradicionais, sim. Gosto.
Sim.
Aliás, eu quando andava na escola em Tavira, fiz parte de um grupo de música tradicional, por isso é que isso também é uma
Ok.
coisa que me dá, que mexe comigo. E voltando ao trabalho dela, acho que é muito interessante.
Então, olha, pronto, fica aqui já. Aproveitei-me aqui, foi uma coisa desonesta que eu fiz. Vou-te enviar um livro, vou-te pedir depois o
Claro.
teu. Vou-te enviar um livro e uns discos de coisadas, de batucadas portuguesas. E olha, e a malta já agora, toda a malta que está aqui a ouvir, porque nós temos aqui seguidores do teu perfil, seguidores do meu perfil, seguidores talvez possivelmente da Rádio Rum. Por favor, sigam aqui o perfil. Se ainda não seguem, como é que isso é possível? Como é que é possível seguir o perfil da Viviane, estar atentos, irem ouvir. E se forem muito bons a seguir, eu envio livros para todos, ok? Está aqui prometido, a sério.
Fica à
E
espera,
olha,
sim.
quero-te agradecer outra vez, não te vou tirar muito mais tempo, porque foi uma conversa espetacular e está incrível, portanto,
Podemos ficar aqui
agora.
mais tempo à conversa, não é? Isto é que tem um tempo limitado.
Eu vou deixar isso para um dia, olha, eu estou sempre a. A malta tem vindo muito a Braga, por isso tu também terás que vir brevemente. A malta
Exatamente.
tem vindo aí a Braga. E eu encontro sempre, estamos sempre lá, tomamos sempre um café e depois falamos um bocadinho mais disto, se tivermos um bocadinho
Claro.
de tempo. Gostava muito de ver
E
agora ao vivo.
olha, e então eu espero poder ir aí a Braga, se for melhor ainda, ou aí perto, para a gente continuar a conversar. Acho que sim, gostei muito deste
Combinado.
bocadinho de conversar contigo,
Muito
Rui.
combinado. Olha, muito obrigado, foi mesmo, mesmo muito fixe e obrigado mais uma
Obrigada
vez.
também a todos os que estão a seguir também, um beijinho muito grande, e muito obrigada por este convite e por esta oportunidade para eu poder estar aqui à conversa contigo.
Ora, essa é um grande prazer. Um grande prazer. E muito
Ok.
obrigado por tudo, por todos estes
Beijinho.
anos e pelo que vem aí.
Muito
Obrigado.
obrigada,
Fica
Rui.
bem.
Beijinho,
Fica bem.
muitas
Tchau.
felicidades. Tchau, tchau, adeus.
Obrigado.
Beijinhos para todos.